Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Quem está aqui hoje no Sinal Verde é o Bruno Lourenço, que produz o quadro aí responsável sobre discussões relacionadas à mobilidade urbana. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvintes.
O Bruno veio aqui com seu casaco, parece um farol alto aqui de verde-limão, bem vivo aqui. Tá certo, andando de bicicleta tem que ser visível aí pelos motoristas, pelos demais personagens do trânsito. Mas, por falar em farol alto, vamos falar agora do farol
baixo.
Porque a lei do farol baixo entrou em vigor na última sexta-feira e ainda é motivo de muitas dúvidas por parte aí de motoristas. Estão preocupados em levar uma multa. Bruno Lourenço, responda, por favor, aí as dúvidas sobre a lei do farol baixo.
E vamos começar falando das certezas. Primeiro, agora da multa. Dirigir em rodovias sem o farol aceso, mesmo durante o dia, custa R$ 85,13 e 4 pontos na carteira. A partir de novembro, esse valor será um pouco mais salgado, R$ 130,16. Outra certeza, é obrigatório usar em todas as rodovias, mesmo as que cruzam as cidades. O uso do farol antes era exigido para nas rodovias, quer dizer, na verdade, durante a noite e mesmo em qualquer via, dentro de túneis, e é claro, em lugares sem uma iluminação adequada, você, como um túnel, o bom senso já pedia que você ligasse lá o farol, mas era obrigatório. E agora não, agora é obrigatório em todas as rodovias, mesmo durante o dia. Ontem até um ouvinte perguntou sobre aquelas vias marginais de rodovias aqui.
Pois é.
E acho que no terreno das certezas, porque regra geral, você tem aquela letrinha BR, DF, RJ, você sabe que é uma rodovia. Mas e na questão das marginais? A maioria das marginais, elas são até ruas que fazem parte da cidade, não são ali as de rodovias, mas há tantas peculiaridades que acho que a dica do Gisele, que ele falou ontem no programa Conexão, é a melhor de todas. Na dúvida, ligue o farol. Você está ali perto da rodovia, ou melhor, deixe o farol aceso o dia inteiro. É o mais certo para quem tem rodovias que cruzam as cidades,
Até porque no caso das marginais, pode aí ficar uma questão de interpretação. Por exemplo, alguém pode dizer, não, mas está na faixa de domínio da rodovia, aquela faixa que
ampliada
que fica... que margeia a rodovia. Então a marginal também tem que rodar com farol aceso. Outros dizem, não, é rua. Então, tirando aí essas peculiaridades, roda com farol aceso, que fica tranquilo.
É melhor. E há também, aí vou entrar um pouquinho no terreno das dúvidas, aquele dispositivo que os carros mais modernos têm, dispositivo de LED, ou Daytime Running Light, DRL, ou então, em português, aqui, farol de rodagem diurna. Esses dispositivos de LED... houve um questionamento, anteciparam até os policiais rodoviários federais, fizeram um questionamento ao Denatran, que respondeu que esses dispositivos, como eles já eram admitidos pelo CONTRAN desde 2007 com uma resolução, então que sim, esses dispositivos deveriam ser aceitos. Agora, em alguns estados, assim como na questão da cinquentinha, alguns agentes estaduais emitiram multas com relação a essa questão do LED. Então, algumas pessoas vão ter alguma dor de cabeça para entrar com recurso, porque os departamentos estaduais de trânsito alegaram que o CONTRAN não definiu. Foi apenas uma resposta, uma consulta, e o DENATRAN não teria essa autoridade, sim o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, o DENATRAN, que é um órgão, um dos órgãos de trânsito,
Uma outra questão, eu viajei no final de semana para Goiânia, usei a BR-60, uma estrada bem movimentada, e notei que tinha vários motoristas que usavam o farol de milha e o farolete, a luz de posição. Não estava com o farol baixo ligado, estava com o farolete e o farol de milha, ou o farol de neblina. E aí?
Usar apenas o farolete é infração. O farol baixo, até muita gente nem sabe, é o farol normal. Quando a gente fala farol baixo, é porque como tem o farol alto, farol de neblina, farol luz de posição, acaba tendo que especificar essa questão de farol baixo, mas é o farol. E a luz de neblina, ela é para ser usada apenas nessa situação, em situação de neblina, né? E se tiver de noite, é para você ficar com a luz de neblina e o farol também. Mesmo com a neblina, você deve utilizar o farol baixo ou o farol normal. O farolete, ou luz de posição, luz de estacionamento, ele é outra coisa. Você só deve usar à noite, quando o carro estiver parado para embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias, ou de dia, sob chuva forte, neblina ou cerração. E usar em conjunto com o farol baixo não é infração, pelo contrário, é até recomendado. Então, o farolete é para você usar apenas nessas situações, e à noite, quando estiver parado para desembarcar ou embarcar passageiros ou mercadorias, ou de dia, sob chuva forte, neblina e cerração. Então, é para usar o farol baixo ou o farol normal, senão vai dar infração. E, por enquanto, a polícia está com a recomendação de não multar em estradas, em rodovias não pavimentadas. Até há um projeto aqui do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, que quer restringir a obrigatoriedade do farol nas rodovias, né, durante o dia, em rodovias, apenas nas rodovias fora de áreas urbanas, ou seja, em áreas rurais. Né? Aqui vocês entrevistaram já Antônio Carlos Valadares sobre esse projeto, né, sobre essa ideia. Né? O Antônio Carlos Valadares já falou, perdão, aqui no Senado, né, sobre esse projeto, sobre essa ideia dele. E aí vamos ver do que vai dar, porque seria uma mudança, né, já do que essa lei que entrou em vigor agora.
Inclusive, o senador Antônio Carlos Valadares apresentou esse projeto e o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, apresentou um projeto semelhante com essa mesma ideia, ou seja, o farol baixo durante o dia tem que ser obrigatório nas vias rurais, e o senador Paulo Bauer foi um pouco além. Ele colocou no projeto a obrigatoriedade de todos os carros produzidos no país ou importados terem aquela faixa de LED em até um prazo de 5 anos. Então, a partir de 5 anos, todos os carros, as montadoras, terão que produzir carros com aquela luz de LED, que aí acabaria com o problema.
Vale lembrar que as motos, que já tinham a obrigatoriedade do farol dele ligado, né, durante o dia, que as motos já vêm com o farol aceso de fábrica. Você não, assim que você liga a moto lá, o farol dela já fica aceso, que é justamente por questão de segurança, né? E, bem, alguns carros hoje em dia desligam o farol quando você tira a chave, né? Então, até o caso de algumas marcas, acaba sendo mais cômodo que basta você deixar o farol ligado o tempo inteiro, que você tirou a chave, não tem problema. Em outros, ele apita para você não esquecer o farol aceso. E tem, além desses dispositivos aí de LED, né? E tem uma dica que eu achei a mais simples de todas para não esquecer, né? Você pode até gastar um dinheiro, botar um dispositivo LED, que é possível instalar, ou você pode pedir para o seu mecânico lá fazer uma alteração para o farol desligar assim que você tira a tomada da chave da ignição. Mas o dispositivo que eu achei mais simples é aquele papelzinho que você bota no volante assim, ligar o farol, né, para não esquecer de ligar o farol. Então, nesses primeiros dias, até enquanto não fica automática o automático reflexo de ligar o farol assim que você entra o carro, como a gente tem hoje em dia com cinto de segurança, então acho que é um dispositivo bastante econômico e válido. É você botar um bilhetinho ali, aquele post amarelo assim no volante, acender o farol para não esquecer, não levar multa, né? Até porque, eu não sei vocês, mas nesses primeiras semanas aí com essa lei, e já, na verdade, um mês já que as pessoas estão começando a se acostumar, eu, pelo menos, gostei. Eu tenho gostado de dirigir, andar de bicicleta, ou como pedestre, de ver os carros com farol aceso. Eu tenho achado que está mais fácil de visualizar todo mundo, de ter uma noção melhor do que está acontecendo à minha volta. Não sei vocês aí, se vocês...
Eu acho que essa questão da visibilidade é interessante. A gente nota realmente que há uma visibilidade maior com os carros, o pedestre nota isso também, o pessoal que está de bicicleta também. Então, eu acho que o espírito da lei deve ter sido exatamente esse, de fazer com que as pessoas e os carros, principalmente os carros, fiquem mais visíveis para outros motoristas e também para os pedestres e motociclistas.
Como eu disse, eu fui a Goiânia no final de semana, eu cheguei ali por volta de... Eu trafeguei por volta de meio-dia, meio-dia e meia, e voltei às 4h30. Realmente, meio-dia, meio-dia e meia, não faz muita diferença por conta do sol a pino. Mas ali, 4 da tarde, 4h30 da tarde, realmente faz uma diferença, porque o sol já está mais baixo, principalmente agora em época de inverno, faz uma diferença significativa na estrada.
É uma coisa que eu também notei, é que, infelizmente, os carros que têm a lanterna nem tão boa, com tanta visibilidade, a luz de frio acaba sendo um pouco ofuscada. Como o farol está ligado, a luz já está acesa ali, a lanterna traseira já fica acesa, e a luz de freio não fica tão visível, né? Mas o ideal é botar também um brake light, aquela luz extra ali de freio, que eu acho que resolve para não prejudicar ninguém, deixar todo mundo bastante visível para o trânsito fluir. Aí, e uma questão também, antes que eu esqueça, os radares, né? Algumas pessoas perguntaram em relação a radar. Policiais rodoviários federais já deram entrevistas aí dizendo que os radares podem sim multar. Mas não por enquanto, ainda acho que o CONTRAN vai se manifestar em relação a isso. Mas se você for pego dirigindo em excesso de velocidade, os radares mais modernos vão tirar aquela foto e o funcionário lá vai avaliar se o farol estava aceso, estava apagado, e ficará a critério dele aplicar essa multa.
Ok, então são aí muitas questões envolvendo essa nova lei, a lei do farol aceso. Muito obrigado, viu, Bruno, pelos esclarecimentos. E é realmente como você disse, é uma questão de prática. Com o tempo as pessoas vão se acostumando e as dúvidas vão ficando menores. Muito obrigado, um abraço para você.
Um bom dia a todos.